O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, agarrem esse bife, que ele acha que são horas de ir ao WC. Ok, isto hoje é um episódio estranho e fascinante. É uma explosão de sensações. Preparem-se para minutos educativos que vos farão dizer oh, mas também minutos estranhos que vos farão dizer.
Bom, começamos com o oh, ou
eu diria que começamos com o oh. Vamos começar por oh.
Então quando for para reagir, avisa.
Eu acho que vocês vão perceber e vão soltar tá oh, espanto. Vamos então começar com algo super interessante, que eu também sou capaz de criar conteúdo que faça as pessoas levar a mão ao queixo e dizer oh, interessante. É o que vai acontecer aqui. Neste momento em que explico uma coisa que se calhar alguns de vocês ainda não tinham reparado. Pensem em todos os anúncios a relógios que viram na vida, ok? Seja qual for a marca de relógio, desde a Rolex à Timex, passando por outros cujos nomes não acabam em X. O que é que todos eles têm em comum? É a hora no relógio. Estão todos com a mesma hora. A um ponto tal que, se agora algum anúncio a relógios tivesse outra hora nos ponteiros, todos acharíamos que algo estava estranho e não íamos perceber exatamente o quê. Mas ontem aprendi, ontem fiquei a saber o que é que se passa nos anúncios de relógios. Os relógios dos anúncios estão todos com os ponteiros nas 10:10, certo?
Não sei.
Nunca pensei
não
nisso.
Sei,
nunca
pensei nisso. Estás a dar-me uma novidade.
É só pesquisar.
Eu, quando penso em anúncios de relógios, não me vem um anúncio de relógio à cabeça.
Não, daqueles anúncios de estão nas montras, das relojoarias.
Ah, ok. Pensei que era um anúncio da televisão.
Anúncios de revistas, não esses anúncios. Se fizerem uma busca, os ponteiros estão todos, seja qual for a marca, nas 10:10.
Agora vamos sempre reparar nisso.
10 horas e 10 minutos. E nunca tinha ocorrido que isto era verdade.
10:10.
Mas depois de ler sobre isto, eu fui ver anúncios a relógios e confirmo. Lá está. Seja qual for a marca, estão todos nas 10:10. O ponteiro mais pequeno está a apontar para o 10 e o maior a apontar para o 2.
Transmite equilíbrio e elegância?
Ontem fiquei a saber porquê.
Porquê?
Essa é uma teoria. Essa é uma teoria.
Porque os ponteiros assim, às 10:10, fazem um V. E V é uma letra tão bonita.
Linda.
Não achas, Vera?
Sim,
porque é equilíbrio
e elegância.
A genuína razão é incrível. É daquelas coisas subliminares que mostra como as pessoas da publicidade conseguem ser génios manipuladores das nossas pequenas cabecinhas inocentes. A razão, aparentemente comprovada cientificamente, é que os ponteiros nessa posição acabam por dar ao relógio um ar sorridente. Aquilo no fundo é um sorriso.
Mas não é para ver a marca?
É um sorriso.
É para você ver a marca. Se os ponteiros estiverem assim, consegues ver a marca no meio do relógio.
Conseguias ver a marca com os ponteiros mais chegados para cima noutra posição.
Sim, portanto,
não, é um sorriso.
Que também dava,
se apontasse, sei lá, para as 8:20, aí não era uma cara triste.
Aí não, ninguém comprava relógios. Ninguém comprava relógios.
E se for tipo 1:05?
Como é que é 1:05?
1:05.
É um sorriso, mas é mais apertadinho.
Não, é
estranho.
É quase um piscar de olho.
Mas a razão é essa. É basicamente o efeito no consumidor que está a olhar para ali é, mesmo que ele não consiga processar isso dessa maneira tão clara, este relógio está a sorrir para mim. E ao estar a sorrir para nós, o relógio está a passar-nos emoções positivas e nós estamos encantados com isso. E a nossa reação é: quero comprar este fofinho.
Ah, claro.
E se não der para comprar, porque alguns relógios custam o preço de uma casa, pelo menos aquela posição de ponteiros semeia sensações tão positivas e satisfatórias na nossa mente que um dia que sai o Euromilhões vamos a correr comprar o relógio, porque ele sorriu para nós.
Olha, e nas montras? Também estão
também
assim?
Também estão.
Hoje vou reparar, quando passar por uma montra.
Eu vi isto no TikTok de uma rapariga que fala sobre curiosidades e nos comentários há uma pessoa que disse: trabalhei numa joalharia e tínhamos ordens para colocar todos os relógios nas montras parados nas 10:10, precisamente porque assim os punhamos a sorrir para os potenciais clientes.
Olha, giro.
Está aqui a Sara Carneiro, a ouvir o Homem que Mordeu o Cão. Trabalha numa loja de relógios, que não rima com Alex, mas rima com relógio em inglês e tem um S.
Sim.
Tínhamos que acertar os relógios todos para estarem às 10:10, para o relógio estar a sorrir.
Incrível. Sim,
engraçado.
Sim, incrível. Mas lá está, se os relógios estivessem nas 8:20, a pessoa olhava e dizia: mas que mal criado. Que mal é que eu fiz este relógio. Sim. Sendo assim, vou antes adquirir um relógio de sol ou uma ampulheta. pequeno,
como tantas vezes acontece.
Uma das histórias mais famosas desta rubrica envolve um senhor que, vocês vão se lembrar disto, para se livrar do mau bife que estava a comer em casa da patroa da mulher, tenta lançá-lo por uma janela aberta, para concluir em choque que a janela não estava aberta, tendo o bife acabado espalmado com grande estrondo contra o vidro. Estava incrivelmente limpo, por isso é que a janela parecia aberta. Mas pronto, nós aí sabemos o que é que fez o bife voar. Foi a mão de um tipo. Mais estranho é quando a comida sai por si só do prato em que está, sem que ninguém lhe toque.
Como assim?
E foi o que aconteceu com um pedaço de carne num vídeo que ficou viral e que é real. Ou seja, não há ali efeitos especiais, não há ali truque. Havia um pedaço de carne num prato que começou a mexer-se sozinho e que tanto se mexeu que acabou por abandonar o prato em que estava.
E foi à sua vida.
E ir parar ao chão. Foi parar ao chão. Sem ninguém lhe tocar.
Pediu mal passado.
O vídeo é incrível. A maneira como aquilo se mexe é absolutamente assustadora, porque parece um ser vivo, com vontade própria, a contorcer-se para fugir do prato. É o tipo de imagem capaz de fazer qualquer pessoa tornar-se vegetariana. Eu já vou pôr no meu Instagram. Isto levou algumas pessoas na internet a batizar este pedaço de carne como um bife zombie. E levou também alguns entendidos em ciência a chegar-se à frente para explicar que sim, pode acontecer. Isso é que é o mais incrível, pode acontecer. Um bife pode começar a mexer sozinho se duas coisas acontecerem muito próximas uma da outra, que foi o caso aqui. Ou seja, o bife está cru, ok? Portanto, acho que é uma situação de bife na pedra que está ali a acontecer. Ora, aparentemente, quando um pedaço de carne foi cortado há pouco tempo e é salpicado com sal, também aconteceu ali, pode dar-se uma reação entre o sódio e os músculos da carne que se contraem e distendem, dando a sensação de que aquele pedaço está vivo. O vídeo é sinistro e vai fazer-vos optar por uma saladinha ao almoço. Esse tipo de coisa não acontece com as alfaces. As alfaces não mexem sozinhas.
Precisamos ver o vídeo.
É arrepiante.
Estou cético em relação a isso. Tenho que ver.
Deve ser química, não é?
É arrepiante. É química. Sim. Bom, queria só terminar falando-vos de uma invenção que podemos dizer já foi bem sucedida. Foi bem sucedida porque esgotou, mal saiu. A invenção em questão vem responder a uma inquietação de muita gente que vai a concertos, sobretudo festivais, que é como posso fazer as necessidades sem ter de frequentar aquelas casas de banho. Porque de facto aquelas casas de banho de plástico dos festivais, pá, quanto menos se disser sobre aquilo em que essas casas de banho se transformam passadas umas horas,
melhor para todos.
Bom, há uma empresa americana, a empresa Liquid Death,
bom nome,
morte líquida, está a vender um produto que vem responder a essa inquietação dos frequentadores de festivais e que, mal foi anunciado, esgotou. Falo de uma coisa chamada Pit Diaper. Pit vem de mosh pit, não é? A zona junto ao palco em que as pessoas fazem mosh. Diaper é fralda. Então é uma espécie de fralda tecnologicamente avançada que o frequentador de festivais aplica em si mesmo. Epa. Até tem algum estilo. Eu posso pôr também imagens disso.
Marco, nunca na história da humanidade, na mesma frase, fralda e estilo, isso aconteceu alguma vez.
Pois é. Mas pronto, é uma coisa que é completamente selada, sem a mais pequena possibilidade de vazamento, nem de cheiros, e que é uma espécie de casa de banho que a pessoa usa. Portanto, uma pessoa pode simplesmente fazer o que tem a fazer ali mesmo, sem sair do concerto. Parece uma daquelas coisas que existe por piada, um gadget daqueles malucos que se oferece assim na brincadeira. Mas o que é certo é que a primeira edição desta fralda foi rapidamente à vida. Imensas pessoas compraram isto, pagaram 75€, que é quanto a empresa pede por cada fralda.
Claro. E depois andam durante as horas em que estão no festival,
curtir a música e fazer xixi à vontade.
Estão ali, não é?
Pois. Lá está, eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto.
Eu voto sim.
O meu único problema.
Eu usava, eu fiz emissão durante o concerto da Dua Lipa no Alive. Fui à casa de banho, estava uma fila enorme, voltei para trás e aguentei.
O meu único problema aqui é que, para mim, e enquanto a idade não me obriga a voltar a usar fralda, não é? Parte do que me alegra neste ponto da minha vida em que eu me encontro em fazer xixi é mandar o xixi para fora de mim, para longe. Eu não sei se conseguiria apreciar o resto do concerto carregando o xixi, estão a perceber?
Não, eu fixo a expressão para longe.
Sim.
Porque, não é? porque, pronto, é o que é, não é?
Aquilo que eu retenho também, muitos concertos, e já vi, e já, na minha adolescência também já o fiz, é quando vais por cima das pessoas, percebes?
Sim.
Alguém faz assim aquela conchinha, pões o pé e depois vais por cima das pessoas até ao palco e alguém te puxa, claro, e vais dar a volta. Claro. Eu não quero saber se alguém passa por cima de mim com essa fralda. Estás a perceber?
Pois.
Não quero.
Sentes que está mais fofinho.
É pá, olha!
Diz-te, não verte, mas nunca se sabe.
Pois é. A pessoa pode pôr mal.
Pois.
Mas repara, tu até podias ter a fralda, fazias, e depois não. Havia um método para retirares a fralda. Não ficavas com aquilo ali. Percebes? Imagina que saía ali.
E era também uma maneira de ganhar espaço se quiseres ficar à frente no palco. É tirares a fralda.
E
gera-se ali uma clareira.
Claro,
e tu vês o concerto à vontade.
Mas pronto, olha, Liquid Death.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.